Povo de Deus, abra sua Bíblia, por favor, em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3, versículo 18. Chamo sua atenção para este texto, para pensarmos sobre o fruto da Páscoa. O fruto da Páscoa. 1 de Pedro 3, 18. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, e aí prossegue. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Para os crentes, para os cristãos, a Páscoa não terminou. Ela não terminou domingo passado. A Páscoa nunca termina. A Páscoa jamais terminará para nós cristãos. A Páscoa é o evento mais importante da história, eu diria, mais importante até que o Natal. Mas, infelizmente, por não ser celebrado em final de ano, como costumamos celebrar o Natal, próximo de feriados de Ano Novo e férias de janeiro e dezembro, infelizmente, a Páscoa ela não é celebrada com a mesma intensidade como nós celebramos o Natal. Apesar de crer, e mostrarei para vocês por quê, apesar de a Páscoa ser o evento mais importante da história, mais importante que o Natal. Sem a Páscoa, não haveria razão para a nossa fé. Porque sem a Páscoa, nós não teríamos o Cordeiro substituto. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. Deus, ele até poderia ter se feito carne, habitado entre nós sem pecado, como ele fez, e isso é o que nós celebramos no Natal. Deus se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Viveu sem pecados, mas se Cristo não tivesse morrido no lugar do pecador, se Cristo não tivesse ressuscitado da morte, e isto é Páscoa, morte e ressurreição de Jesus, gente, não restaria para nós esperança de vida eterna. Sem Páscoa, não haveria para nós um novo e vivo caminho de volta até Deus. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, 14, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Ouviram isso? Paulo não está dizendo, e se Cristo não tivesse nascido, é óbvio que para ele ter morrido é importante que ele tenha nascido, eu sei disso. Mas o que você precisa perceber é que Paulo está dizendo, se não fosse a Páscoa, morte e ressurreição de Jesus, tudo que pregamos, tudo que cremos, teria sido inútil. Sem a Páscoa, sem o Cristo que é o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado, 1 Coríntios 1:7, nós permaneceríamos condenados em nossos pecados. Merecedores da ira de Deus. Não é exagero, meu povo, portanto, exagero nenhum dizer que a Páscoa é a data mais importante para os cristãos, mais até que o Natal. O Natal colocou Deus entre nós, João 1,14. O problema, no entanto, permaneceu. Deus entre nós e pecadores não tem acesso a Deus. Agora, a Páscoa, como diz 1 Pedro 3,18 que a gente leu, a Páscoa nos conduziu a Deus. O Natal trouxe Deus e colocou Deus entre nós. A Páscoa nos conduziu a Deus. Portanto, gente, é a Páscoa. É a Páscoa que nos permite viver plenamente o Natal. Sem a Páscoa, o Natal seria apenas uma vitrine. Uma vitrine que nos revelaria a glória de Deus em Jesus Cristo, mas nós, como em toda linda vitrine, permaneceríamos separados pela barreira de vidro do pecado, completamente à distância de Deus, contemplando a beleza de Deus apenas à distância. A Páscoa nos deu Deus. A Páscoa nos conduziu a Deus. O fruto da Páscoa é a nossa comunhão com Deus. O fruto da Páscoa não é chocolate, o fruto da Páscoa é Deus. Por isso que eu afirmo que a Páscoa para o crente é para a vida toda. É para a vida toda. A Páscoa é o coração do Evangelho. E ouça, por favor, adolescentes, jovens, todo mundo, ouça o que eu tenho para te dizer nessa manhã sobre o que é o Evangelho. É o Evangelho que te salva. Ou haverá de te condenar. Se você não consegue, aqui eu peço para que você faça esse exercício. Se você não consegue articular para você mesmo, em palavras, o que é o Evangelho, você está em zona perigosa. Porque se você não consegue articular em palavras aquilo que você precisa crer para a salvação, se você não consegue compartilhar com palavras aquilo que você precisa confessar para a salvação, veja em que zona perigosa você se meteu. Portanto, eu te pergunto, o que é o Evangelho? Como você define o Evangelho? Como você entende o Evangelho? Como você anuncia o Evangelho para alguém que você gostaria de ver salvo? Paulo nos mostra que o Evangelho é o coração da Páscoa. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Aqui está o resumo do Evangelho. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Eu recebi isso do Senhor, diz Paulo. Eu recebi isso dos apóstolos, diz Paulo. Eu recebi o que é mais importante e eu vou continuar transmitindo o que eu comecei a transmitir para vocês. Aquilo que é mais importante, o coração do Evangelho. E aí Paulo diz, que é o Evangelho? Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Nós já dissemos, mas nós não pecamos por reafirmar. A Páscoa nos proporciona perdão. Está escrito aqui. Cristo morreu pelos nossos pecados, versículo 3, 1 Coríntios 15, 3. A Páscoa nos proporciona perdão. Estávamos condenados, o salário do pecado é a morte, alguém teria que morrer no lugar do pecador. Cristo morreu por nossos pecados. Mas a Páscoa, além de perdão, a Páscoa é vida eterna. É vida eterna porque no mesmo texto de 1 Coríntios 15, no verso 4, Paulo fala da vida eterna quando ele diz que Jesus foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E aí, no desenvolvimento de 1 Coríntios 15, Paulo vai usar o argumento de que se Jesus ressuscitou, aqueles que creem em Jesus também ressuscitarão. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa, que é o coração do Evangelho. A Páscoa é o Evangelho. O que é o coração do Evangelho? Nós somos pecadores, separados de Deus. Precisamos ser conduzidos a Deus. A única maneira de sermos conduzidos a Deus é crer na vida sem pecado, na morte substitutiva, na morte no nosso lugar, no sepultamento, ressurreição de Jesus, é crer nisso. Ele é o meu substituto, ele é o meu cordeiro pascal, ele foi sepultado, porque o salário do pecado é a morte, mas ele ressuscitou, porque Deus aceitou o seu sacrifício, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, e quando eu creio nele, eu sou conduzido a Deus, eu recebo a vida eterna, eu vou à presença de Deus. Esse é o evangelho, é isso que você tem que crer para a salvação. As implicações de se estar separado de Deus por causa do pecado são enormes. Se você quer avaliar quais são as consequências do pecado, olhe para o seu comportamento. Olhe para as coisas que você sabe que é pecado, não deve fazer, é errado, alguma coisa te diz, não posso, não devo. Por que você faz então? Porque o pecado grita dentro de você e diz, faça. Quando você olha para as famílias desestruturadas, para os desarranjos sociais, para os desarranjos familiares, para os desarranjos emocionais, para os desarranjos da saúde física, quando você olha para o mundo e vê tanto caos, tanta morte, tanta esquizofrenia em todos os sentidos, tanta divisão, isso é o mundo gritando e dizendo, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto em seus pecados. Nós precisamos de um substituto. Nós precisamos de alguém que receba a pena pelo pecado em nosso lugar. Alguém que possa ir tomar nosso lugar na morte, para que a gente possa ter vida. Agora eu quero te perguntar. Por que você quer perdão? E por que você quer vida eterna? Estou dando um passo mais profundo agora. O perdão, por exemplo. Algumas pessoas podem querer o perdão de Deus simplesmente por se sentirem culpadas. É ruim viver com um sentimento de culpa. Ruim. Você ofende alguém, aí você quer ter certeza que essa pessoa te perdoou. Por quê? Porque é ruim conviver com aquela dor de ter ofendido alguém. Mesmo que sem querer. Fica pior ainda quando se ofende sem querer, não é verdade? Porque quando se ofende por maldade, você sai com aquela sensação. Paguei com a mesma moeda. Mas alguns ofendem sem querer e eles vivem... E aí você quer o perdão porque você não aguenta mais conviver com o seu sentimento de culpa. Onde está o problema nisso? O problema está em que você quer alívio para a sua culpa. Você não quer libertação no outro. Você não quer que o outro se liberte do ressentimento de ter sido ferido por você. Viu a seriedade? Quando eu busco perdão de alguém, eu não quero apenas, eu não posso querer apenas o meu alívio. Eu tenho que querer principalmente honrar o outro. Quando o outro diz, eu te perdoo, eu não quero mais que você, eu não quero mais sofrer com esse rancor que eu sinto por você. Eu quero que você seja livre desse sentimento também e assim por diante. Outra coisa. Algumas pessoas pensam assim, alguns pensam, ah, eu quero ser perdoado por Deus. Por quê? Sentimento de culpa. Esse é um tipo de fé que não salva. Outra coisa, eu pedi para uma pessoa há pouco tempo definir para mim o evangelho. E a pessoa disse que o evangelho para ela foi ter visto os pais viverem bem, terem sido curados, prosperarem, e ela queria ter uma vida assim. Eu queria entrar na cabeça e no coração daquela pessoa e mudar todos os mecanismos e dizer, isso não é o evangelho. A promessa do evangelho não é que você vai ser curado, fisicamente, necessariamente falando. A promessa do Evangelho não é que você vai ter uma família equilibrada. A promessa do Evangelho não é que você vai ser próspero. A promessa do Evangelho é que você vai ter paz com Deus. A promessa do Evangelho é que você e Deus voltarão às pazes. A promessa do Evangelho é que você será conduzido a Deus. A promessa do Evangelho é que, ao ser perdoado por Deus, Deus te recebe na presença dele. E você quer ser perdoado não simplesmente para se ver livre de um sentimento de culpa. Você quer ser perdoado para poder sentar na sala de estar com Deus, olho no olho, desfrutando da companhia de viver com seu Deus. Isso é o Evangelho. Irmãos, vamos ser honestos, quantas pessoas têm crido num evangelho errado? O perdão, ele é precioso. Sabe por que o perdão é precioso? Porque o perdão definitivamente nos conduz a Deus. Por que você precisa de perdão? Não é porque Deus quer que você, depois de um culto, ao ouvir a mensagem da cruz, não é porque Deus simplesmente quer que você saia se sentindo bem. Ai, que sim. Ai, fui perdoado. Aí você sai se sentindo bem para viver sua vida nos mesmos prazeres de antes. Isso não é o Evangelho. Deus não te perdoa para você se sentir bem e gastar o que ele te dá nos seus próprios prazeres. Tiago, no capítulo 4, vai chamar isso de adultério. Agora, Deus te perdoa. Como diz Pedro, como disse Paulo. Pedro diz, Deus nos perdoou, Cristo morreu por nós, para nos conduzir a Deus. Deus nos perdoa para a gente sair do culto, sair da presença de Deus, dizendo, na verdade, eu nunca saio da presença de Deus. O fato de eu ser perdoado me permite entrar e ficar na presença de Deus, desfrutando de Deus e de tudo que Deus me dá. Aí, quanto mais eu bebo de Deus, aprendo de Deus, recebo de Deus, mais eu vivo de Deus. E quanto mais eu vivo de Deus, mais eu tenho chances de ter uma família estruturada, uma vida mais próspera, porque eu vou ser trabalhador. Percebe a diferença? Quanto mais com Deus, mais eu me torno um pacificador. Quanto mais com Deus, mais eu me torno alguém cheio de amor. Quanto mais com Deus, mais alegria no espírito. Quanto mais de Deus, Deus, Deus. Porque o perdão... Perdão não é para você ficar se sentindo bem, ufa, eu sei que Deus me perdoou, agora eu vou continuar vivendo para o meu trabalho, para a minha família, para os meus prazeres, aleluia, e um dia, quando eu morrer, eu vou para o céu. Não é o Evangelho. E eu espero em Deus que você nunca viva para se lembrar e dizer com lamento, poxa, pena que o pastor tinha razão. O Evangelho é o perdão de Deus para você poder ser conduzido à presença de Deus e desfrutar de Deus. O que é vida eterna? Vida eterna. Muita gente vai dizer, se você for um evangélico mais ortodoxo, conservador, e não é errado de tudo, mas é incompleto. Muita gente vai dizer assim, não, vida eterna é o oposto de inferno, vida eterna é o oposto de perdição eterna. Então, se você quer ir para o céu apenas com medo do inferno, o céu não é seu lugar. Porque você nunca vai viver bem num lugar, ouça bem, você sabe disso, você nunca vai viver bem num lugar onde você diz, eu estou aqui porque é a única opção, é a melhor opção, simplesmente. É como se eu perguntasse assim, Evelyn, por que você quer casar com Lúcio? Ela dissesse, é o único homem mais lindo do mundo. Há controvérsias. Percebe, você não escolhe algo de uma forma que você honra a escolha. Perceba, você não escolhe algo de forma que honra a sua escolha, simplesmente dizendo, é porque a outra escolha eu não queria, então só sobrou essa, eu vou viver com essa. Isso desonra a Deus. Por que você quer o céu? Ah, eu não quero ir para o inferno. Peraí. Não é assim. Outra coisa, por que você quer o céu? Porque, veja bem, gente, quem quer o céu simplesmente porque não quer o inferno, está idolatrando o quê? Deus ou o seu próprio prazer? Segundo, por que você quer o céu? Não, porque lá no céu eu vou conviver com pessoas que eu amo e sei que morreram e foram para lá. Tá, tudo bem. Mas se esse é o seu principal desejo, quem é que vai ser honrado no céu? Deus, que te conduziu à presença dele? Ou os que você ama e lá já estão te esperando? Então, o que é vida eterna? Vida eterna não é só você fugir do inferno, e vida eterna não é só você rever amigos e amores e viver feliz para sempre. Vida eterna, João 17, 3, e a vida eterna é isto, conhecer a ti, conhecer a ti, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Vida eterna é relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Isso é vida eterna. Deus é o Evangelho. Disse John Piper num livro excelente dele, que a editora Fiel publicou, e infelizmente está fora de edição, mas se você encontrar a cópia dele, compra, leia. John Piper disse que era o livro mais importante que ele tinha escrito. E a tese dele correta é esta. Deus é o Evangelho porque Deus é a melhor notícia. O Evangelho não é perdão. O Evangelho não é vida eterna. O Evangelho é que eu fui perdoado para passar vida eterna com meu Deus. Isso é vida eterna. Deus, Deus, o fruto do Evangelho, o fruto da Páscoa é Deus. Isso significa que você tem que começar hoje, aqui e agora, imediatamente, buscando maneiras de cultivar apetite em Deus. Como você cultiva seu apetite em Deus? Sério? Pense sobre isso. Quais são suas estratégias diárias para você cultivar apetite com Deus? O quê? WhatsApp? Pornografia? Bebedeira? Comelança? Goiás e Vila, o tempo inteiro, Goiás e Vila, piada. Como que você aguça o seu apetite por Deus? De que maneira você busca apetite? Minha mãe achava que era biotônico Fontouro com fava de sucupira. E tacou isso na gente. Porque eu era magrelo, eu tinha umas canelas finas, queria ter ficado daquele jeito. Minha mãe me tacava essa comilança, e eram uns remédios, vitamina B12, Ivomec, griolina. Era um rolo. Aí, por isso que eu estou assim, gordo. Não tinha apetite, aí ela criava uma maneira de aumentar apetite. Punha na natação e fazia um rolo. Menino, você tem que comer. E eu falava, mãezinha, eu não estou com fome. Aí ficava o dia inteiro sem comer, chegava de noite com fome. Sabe o que eu fazia? Picava uns 2, 3 tomates com limão, sal, passava um bife, tacava ketchup. Meio copo de açúcar. Completava o resto com Neston, enchia daquele leite grosso da fazenda. Que dieta é essa? Me matou, olha aqui o resultado. Eu carrego no corpo as marcas da refeição saudável. O que eu quero dizer com você? Você não provoca o apetite pela coisa certa? Aonde você vai buscar saciar sua fome? Em açúcar com Neston. Iludido de que todos os nutrientes que está ali na latinha do Neston substitui toda aquela dieta balanceada que você tinha que ter tido ao longo do dia. Percebe o que a gente faz com a vida espiritual da gente? E a gente ainda inventa versículos. Existem mil maneiras de preparar Neston. Invente a sua, lembra? A gente não tem apetite por Deus, a gente não nutre apetite por Deus, aí a gente fica com fome e a gente mata a fome no que não presta. Dinheiro, sexo, poder. Aí, você pergunta para a pessoa assim, você vai para o céu? Claro que eu vou. Por que você vai para o céu? Deus me perdoou. Aí você aperta um pouquinho e fala, perdoou por quê? E segundo, não responde não, pensa. Perdoou por quê? E perdoou para quê? Acabou. Acabou o evangelho. Desmonta, a pessoa cai, olha para sua cara e fala. Vocês perceberam a seriedade do que eu estou dizendo, meu povo? Evangelho é mensagem de perdão, não para você sair bem, continuar bebendo leite com Nestlé e açúcar. Evangelho é para você receber perdão de Deus, com a consciência de que você estava separado de Deus, e esse perdão de Deus, por tudo que Cristo fez por você, morreu, ressuscitou, morreu no lugar de quem deveria ter morrido, ressuscitou como vitória, e se você nele crê, você é perdoado, e isso te conduz a Deus, 1 Pedro 3,18, para você viver com Deus, desfrutar de Deus, matar seus apetites em Deus. Esse é o evangelho. Esse é o fruto da Páscoa. Eu e você precisamos disso. Então, a primeira aplicação que eu faria a você nesta manhã é esta. Se o evangelho é o perdão que eu recebo de Deus pelo que Cristo fez por mim, no meu lugar enquanto pecador, e se o fruto desse perdão é que eu fui conduzido à presença de Deus para desfrutar de Deus, para conhecer Deus, João 17,3, para ter intimidade com Deus, se esse é o evangelho, se o fruto é Deus para mim, como meu tesouro, minha alegria, meu prazer, primeira pergunta, minha alma, por que que nós não temos prazer em Deus, minha alma? Vamos resolver isso, minha alma. Minha alma. O que nós devemos fazer, ó minha alma, para a gente ter fome e sede de Deus? Qual foi a última vez que você fez esse tipo de lamento? Não estou dizendo que você tem que chorar, descabelar. Ah, alguns fazem, amém, mas não precisa. Mas quando foi que você ficou angustiado e dizendo, Deus, eu sou perdoado, o Senhor me conduziu à sua presença, mas eu estou sendo honesto, Deus, eu não tenho prazer em Deus. Qual foi a última vez? Você pediu a Deus apetite, Deus, me dá apetite. Me dá apetite por Deus. Me dá apetite por Cristo. Agora me permita, em segundo lugar, mergulhar nesse texto, 1 Pedro 3,18, e ver com você como que o evangelho nos conduz a Deus. Como? Que pode ser que nessa manhã você seja pela primeira vez conduzido a Deus ao ouvir o evangelho. E pode ser que nesta manhã você encontre na forma como Pedro escreveu aqui, a maneira como dia a dia você usa o evangelho para ser conduzido a Deus. Porque, meu povo, sabe o que acontece com a gente tantas vezes? A gente pensa que o evangelho é só para domingo à noite, quando o pastor prega. Aí ele tem que fazer um apelo para levantar um povo à mão. Aí o evangelho foi pregado. Evangelho é para quem precisa ser convertido. Não, o evangelho é para mim e para você todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. Se a sua dieta não é o evangelho, reveja se você de fato está na salvação. Não sou eu que digo isso. Paulo diz isso no final da segunda carta aos Coríntios. 2 Coríntios 13. Reexamine-se para ver se de fato estão em Cristo. Então, como é que o evangelho nos conduz a Deus? Como é que ele nos conduz a Deus no dia da conversão? E como é que o evangelho continua nos conduzindo a Deus toda hora, toda hora, toda hora, toda hora? 1 Pedro 3,18. Mas antes, eu quero que você saiba de forma muito clara a seriedade do nosso pecado. 1 Pedro 1,18, veja comigo, a seriedade, o que foi preciso acontecer para haver perdão. Porque quando você vê o que foi preciso acontecer para haver perdão, você descobre que a nossa condução a Deus, o fruto da vida eterna, o fruto do Evangelho, o fruto da Páscoa, essa condução do pecador à presença de Deus, isso teve um preço alto, impagável. Não é suas obras, não é frequenta a missa, a culto, não é nada disso que te salva. Não é dinheiro, não é boas obras, não é ser bom, não é eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou melhor, não é nada disso. Isso não salva. Estar aqui todo domingo, cantar nesse coral, entregar seu dízimo, isso tem que ser fruto da salvação que já aconteceu. Jamais o meio para a salvação que você quer garantir. Percebeu? Qual foi o preço da minha condução, não coercitiva, mas amorosa à presença de Deus? O que é que custou? 1 Pedro 1,18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los, o preço da salvação, do estilo de vida vazia. Olha como é que ele descreve a vida no pecado. Uma vida vazia que vocês herdaram de seus antepassados. Não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Esse é o preço. O preço do Filho único de Deus. O sangue, a vida dele. E lá nos Estados Unidos tem um ditado que é assim: você ganha aquilo pelo que você paga. Ou algo mais ou menos assim, you get what you pay for. Você ganha aquilo que de fato você pagou. Ou seja, se você pagou barato, é porque você está pegando algo que não presta. E foi isso que aconteceu. Cris e eu chegamos nos Estados Unidos, todo invocado, $2,000 no bolso, achando que ia viver lá os 4 anos com $2,000, acabou tudo. E aí nós fomos numa loja de dollar store, aquelas de R$1,99 lá, e compramos um jogo de panela de comida chinesa, japonesa. Na época, nem lembro, acho que pagamos R$9,99 naquele conjunto. Belíssimo, falei, vamos usar os 4 anos e levar de volta para o Brasil. R$9,99. Aí uma coreana comprou uns ingredientes lindos, carne fresca. Pensa numa menina bacana, uma missionária, solteira, gente fina, estudando no seminário, amava a gente amava ela, foi cozinhar lá em casa. E eu, orgulhoso, tirei as panelas do armário. Ela olhou para as panelas, olhou para a Cris, e foi. Jogou o óleo coreano e foi. Gente, começou a cozinhar, saiu a fumaça, o cabo começou a derreter. Coisa barata. Quando se olha para uma coisa muito cara como essa, o sangue de Cristo, isso revela a você que o preço é alto. E é na proporção do tamanho do problema que nós tínhamos. Primeira coisa, reconheça a seriedade do seu pecado. Agora, 1 Pedro 3,18. Como é que o Evangelho nos conduz a Deus para a salvação e para perseverança para a salvação final? Como é que o Evangelho nos conduz a Deus para a salvação e para perseverança para a salvação final? Primeiro, reconheça que o seu maior problema é o seu pecado. Pedro diz assim: pois Cristo também sofreu por nossos pecados. O maior problema do ser humano é o pecado dele. O seu maior problema não é a cidade onde você nasceu, não é a pessoa com quem você casou, não é os pais que você tem, os filhos que Deus te deu, o emprego que você não tem, o país que você vive. O seu maior problema não é isso. O seu maior problema é o seu pecado. Porque se o seu maior problema não fosse o seu pecado, Cristo não teria morrido pelo seu pecado. Ele teria morrido por aquilo que é mais importante e mais problemático. E se ele morreu pelos seus pecados, sofreu por nossos pecados, é porque o nosso maior problema é o pecado. Então, em toda e qualquer situação de desastre na sua vida, no seu trabalho, na sua família, na sua sociedade, a primeira coisa que você tem que identificar é: olha o que o pecado está fazendo comigo, com a minha família. Olha o que o pecado faz, Isaías 59, 2. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não nos ouvirá. Separados de Deus pelo pecado, eu fico com fome. E eu vou matar essa fome no pecado, nos pecados, nas coisas, nas obras de injustiça. O maior problema do ser humano não são seus vícios. O maior problema do ser humano não são seus transtornos. O maior problema do ser humano não é a crise financeira. O maior problema do ser humano é o pecado que o afastou de Deus e que o faz buscar o que não deve e achar que soluções é aquilo que não é. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados. Sempre que você se vê numa crise, pare e diga: Deus, que pecado tem me trazido para cá? Segundo, embora nunca tenha pecado, diz o texto de 1 Pedro 3,18, morreu pelos pecadores, o justo pelo injusto. Sabe como é que se aplica o evangelho num problema familiar? Em vez de você acusar o outro e odiar o outro, você começa a ter compaixão do outro, porque Cristo morreu pelo pecado do outro também. Cristo, diz Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando para si mesmo a maldição por nossas ofensas. Cristo tomou sobre si as nossas maldições. Então você não tem que carregar sentimento de culpa, você joga esse sentimento de culpa na cruz. É lá que ela pertence. Você não tem que carregar nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de pecado. Esse pecado não pertence a você. O pecado não pertence ao seu corpo, à sua alma. O pecado pertence a cruz de Cristo, porque ele escolheu tomar sobre si os nossos pecados. É assim que se resolve conflitos. Não é jogando a culpa na cara do outro, não é acusando e pondo o dedo na cara do outro. Quando você chega num impasse, aí você fala: Deus, mas está errado. Sim, está errado. O que você vai fazer com isso? Você vai cobrar até o último centavo dele? Ou você vai pegar essa conta errada, mal feita dele? Você vai cobrar isso até o fim, ou você vai pegar isso e vai jogar onde deve? Na cruz. Como isso ajuda a gente a resolver conflito? Está vendo como o evangelho dá para ser vivido e tem que ser vivido? Terceiro, Cristo sofreu e morreu de uma vez por todas, diz Pedro, 1 Pedro 3,18, de uma vez por todas. Não precisa de mais rituais, não precisa de mais sacrifícios, não precisa de missas. O que é que você precisa? Você precisa crer no que uma vez por toda aconteceu e sempre de novo ser lembrado disso. Qual é a grande diferença, portanto, de uma missa para um culto? O que se crê na missa é que aquele ritual da hóstia, dominicalmente, que o pastor, o padre faz, é Cristo sendo sacrificado de novo. E quem participa regularmente daquilo é salvo. Quem não participa regularmente daquilo não é salvo. Não. Pode ser que na prática ele não te diga isso, mas nos documentos da igreja é isso que está escrito. Qual a diferença disso para um culto? Aqui nós não estamos sacrificando Jesus. Nem quando servimos ceia. Ele já foi crucificado. O que a gente está fazendo é trazendo à memória aquilo que você deve crer e permanecer crendo. Crer e permanecer crendo. Crer e permanecer crendo. Outra coisa, 1 Pedro 3,18, Cristo sofreu e morreu de uma vez por todas, sofreu morte física, mas ressuscitou pelo Espírito, ou seja, Deus trouxe da morte para a vida. E essa é a esperança que você tem que ter num momento de dor, de enfermidade, quando você se arrebentou ofendendo o outro, se destruindo, aí você se olha e se vê. Quantas vezes você já não deve ter sentido um caco diante de algo errado que você fez, de um pecado que você cometeu? Quantas vezes você não deve ter se sentido no buraco, no lixo, questionando sua salvação? Quantas vezes? E aí esse texto nos diz que da mesma forma que Cristo foi ressuscitado ou vivificado pelo Espírito, quem mantém a fé em Cristo é de novo e de novo vivificado até o dia em que seremos para sempre vivificados na ressurreição dos mortos. O lugar do crente não é o túmulo. O lugar do crente não é a ruína do pecado. O lugar do crente é a ressurreição poderosa pelo Espírito na presença de Deus. E por que aconteceu isso tudo? Pedro termina dizendo, para nos conduzir a Deus. E aqui eu vou encerrar lendo para vocês um trecho do sermão do Jonathan Edwards, que ele pregou em 1731, para a igreja dele, falando da verdadeira excelência do perdão, o que significa ser perdoado, o que significa ter vida eterna. Veja que ele estava pregando para uma congregação onde a maioria era de jovens. Igualzinho os cultos de jovens das casas por aí afora. Só que não. Olha o que ele diz sobre por que que o perdão é bom para nós, por que que a vida eterna é boa. Abre aspas, os redimidos tem todos os seus reais benefícios em Deus. O próprio Deus é o maior bem que os crentes possuem e desfrutam por meio da salvação. Deus é o bem mais sublime e a soma de todos os benefícios que Cristo adquiriu. Deus é a herança dos crentes, Ele é a porção de suas almas, Deus é a sua riqueza e o seu tesouro, seu alimento, sua vida, sua moradia, seu adorno, sua coroa, sua honra e glória eternas. Deus não tem ninguém, ou melhor, os crentes não têm ninguém no céu além de Deus. Deus é o grande bem a quem os redimidos são acolhidos na hora da morte e para o qual eles ressuscitarão no fim dos tempos. O Senhor Deus, Ele é a luz de Jerusalém celestial, é o rio da água da vida que corre e a árvore da vida que cresce no meio do paraíso de Deus. As magníficas excelências e beleza de Deus serão o que por todo sempre nutrirão os pensamentos dos santos e o amor de Deus será o seu banquete eterno. Os remidos desfrutarão de outras coisas, eles desfrutarão dos anjos, desfrutarão uns dos outros. Mas o que os salvos apreciarão nos anjos, o que os salvos apreciarão nos outros, ou em qualquer coisa, o que irá conceder prazer e satisfação aos salvos, será o que de Deus é visto em tudo e em todos. Deus é a nossa herança. Saia daqui querendo mais de Deus, meu povo. Você foi perdoado não para viver com a consciência tranquila e viver sua vida do jeito que você acha melhor. Você não recebeu vida eterna para você se livrar do inferno e desfrutar de tudo de bom que o céu tem para dar. Não, isso não é o Evangelho. Você foi perdoado para ser conduzido à presença de Deus, conhecer Deus, provar de Deus, desfrutar de Deus, amar Deus, querer mais Deus. Esse é o fruto da Páscoa. Pai, em nome de Jesus, dá-nos graça para permanecer comendo deste fruto. Deus. Obrigado por tudo que Jesus fez e faz, proporcionando-nos Deus. Que o teu Espírito nos ajude, provoque em nós apetite, desejos santificados. Ó Deus, que o fruto da Páscoa, que Deus seja para nós sempre doce, gostoso, prazeroso, sublime, inigualável, inesgotável, indescritível. Faça de Deus o nosso maior tesouro, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.